Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova medida provisória com regras trabalhistas alternativas durante calamidade pública. Aprovados empréstimos para 6 estados. Presidente do Senado volta a defender urnas eletrônicas e trabalho da Justiça Eleitoral. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que define regras para relações trabalhistas alternativas durante estados de calamidade pública decretados em âmbito nacional ou estadual e municipal. Entre as medidas previstas estão o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas e o uso do banco de horas. A repórter Érica Christian explica os detalhes.
A medida provisória 1109 de 2022 define regras trabalhistas a serem adotadas quando decretado o estado de calamidade pública. Permite o teletrabalho, a antecipação de férias e de feriados, o uso de banco de horas e férias coletivas. A MP autoriza a suspensão do recolhimento do FGTS por até 4 meses e transforma em permanente o Programa Emergencial do Emprego e Renda, que permite a redução de jornada e salários e o pagamento de um benefício no valor do seguro-desemprego. O relator, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, considera as regras necessárias para moradores de cidades atingidas por desastres naturais.
E é urgente, porque senti falta na tragédia de Petrópolis de ter à mão instrumentos como esses, que aquelas empresas que fecharam a porta com lama até o teto pudessem suspender o contrato de trabalho.
Contrário ao projeto, Paulo Paim, do PT Gaúcho, argumentou que a MP prejudica os trabalhadores por permitir o acordo individual.
A medida provisória aprofunda uma reforma trabalhista e precariza as relações do trabalho. Na verdade, é um cheque em branco, que poderá, sim, retirar direitos dos trabalhadores, independente de acordo individual ou coletivo.
As novas regras trabalhistas alternativas vão valer para todos os trabalhadores, incluindo aprendizes e estagiários. A MP vai à promulgação.
A Comissão de Agricultura deve fazer neste mês a última audiência pública sobre o novo marco legal dos agrotóxicos. O projeto é polêmico e está em discussão desde 1999 no Congresso. A proposta ainda vai passar pelo plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, disse que é preciso esgotar o debate.
Projeto que passa 20 anos na casa, se arrastando em comissões e em deliberações, e às vezes passando 3 anos parado, ou é porque é muito polêmico, ou é porque é ruim mesmo, e aí não anda. E esse projeto me parece que é as duas coisas, é polêmico e é ruim.
O relator do novo marco legal e presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, lembrou que a discussão ainda vai ao plenário.
Ir lá fazer o grande debate e discutir de uma forma ampla, convocando todos os senadores para participar. Eu entendo que o debate principal é exatamente no plenário. Então vamos fazer essa audiência pública e depois levaremos ao plenário para discussão.
A última audiência pública deve contar com Marcos Orellana, relator especial das Nações Unidas sobre as implicações para os direitos humanos da gestão ambientalmente correta e o descarte de substâncias e resíduos perigosos, e representantes da Anvisa, Ministério da Agricultura e IBAMA.
O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, destacou o desempenho econômico positivo do Brasil no primeiro semestre do ano e disse que o resultado é consequência das ações do governo federal nas mais diversas áreas. O parlamentar parabenizou o ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe por seus resultados. Vanderlan mencionou o mais recente relatório do Fundo Monetário Internacional, FMI, sobre a evolução econômica global, que vê o Brasil e o México como únicas exceções em um cenário altamente negativo. Para o senador, os números confirmam que o país passa por um período de plena recuperação econômica. Ele citou a queda do desemprego, que caiu de 14,9% no início de 2021 para 9,3% no trimestre encerrado no mês de junho.
Uma queda de mais de 37%. É o menor patamar para o período desde 2015. Já a geração de emprego segue em alta no país. Somente esse ano, até o último mês de junho, foram criadas mais de 1.300.000 novos postos de trabalho, com carteira assinada no país.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, manifestou preocupação com o aumento do preço de produtos de primeira necessidade aos consumidores, especialmente do leite, muito usado na dieta de crianças em fase de crescimento e de idosos. Segundo ele, o litro, em algumas localidades, já é vendido a R$ 10,00, o que inviabiliza o consumo diário do produto, obrigando as famílias a restringir a sua compra aos finais de semana. O plenário aprovou empréstimos para 6 estados nesta quarta-feira. Em São Paulo, o dinheiro vai bancar obras para a expansão do metrô e a revitalização do Rio Tietê. Já Goiás vai receber US$ 500 milhões para a recuperação fiscal do estado. A reportagem é de Marcela Cunha.
O empréstimo de maior valor é de US$ 550 milhões entre a Corporação Andina de Fomento e o Governo de São Paulo para a expansão do metrô da cidade. A extensão da linha 2 Verde até a Penha vai favorecer cerca de 500 mil pessoas na zona leste da capital paulista. Para o relator, senador Giordano, do MDB do Estado, a obra vai desafogar as linhas de metrô.
Essa ligação da Penha à Vila Prudente é muito importante para a população paulista e os nossos brasileiros que frequentam aqui a nossa cidade querida.
O governo de São Paulo também poderá contratar US$ 79 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para a recuperação do Rio Tietê. Já o estado de Goiás receberá um empréstimo de US$ 500 milhões do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento para a renegociação de uma dívida. Já a Bahia usará US$ 60 milhões para financiar o uso energético de biogás. O Espírito Santo poderá contratar US$ 82 milhões para modernizar o seu sistema prisional. Em Minas Gerais, US$ 80 milhões vão bancar o Programa de Mobilidade e Inclusão Urbana de Belo Horizonte. E no Paraná, US$ 90 milhões vão para o Programa Educação para o Futuro.
O Senado analisa uma proposta que obriga empresas de aplicativos a garantir seguro de acidentes para entregadores. A proposta em debate ainda prevê antecedência e fundamentação como regras para a exclusão desses trabalhadores das plataformas. Repórter Janaína Araújo.
Projeto de lei apresentado pelo senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, prevê que entregadores de aplicativos tenham seguro contra acidentes. Empresas devem garantir o benefício ao trabalhador para cobrir acidentes pessoais, invalidez permanente ou temporária e morte que possam ocorrer desde a retirada dos produtos até a entrega. Em análise na Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, o projeto vai receber parecer do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
A medida, com certeza, é uma garantia em caso de algum infortúnio, visto que as entregas são realizadas, em sua maioria, por meio de motocicletas.
O projeto também determina a comunicação fundamentada ao profissional sobre sua exclusão ou afastamento da plataforma de entrega com antecedência de pelo menos 3 dias.
Durante discurso na volta dos trabalhos, o presidente do Senado voltou a defender as urnas eletrônicas e o trabalho da Justiça Eleitoral. Rodrigo Pacheco fez um apelo à sociedade e aos políticos pela pacificação e civilidade. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que a democracia é legitimada pelo resultado proclamado das urnas e reforçou sua confiança no processo eleitoral, na justiça eleitoral e nas urnas eletrônicas, usadas desde 1996, sem questionamentos.
As urnas eletrônicas sempre foram motivo de orgulho nacional e trouxeram, nestes 26 anos de uso no Brasil, transparência, confiabilidade e velocidade na apuração do resultado das eleições.
O presidente do Senado fez um apelo pela pacificação de ânimos.
Que o debate político tenha o escopo de garantir dignidade para a nossa população. Que o tom eleitoral seja sério, baseado em verdade, baseado em boas propostas.
Um grupo de sindicalistas entregou ao presidente do Senado uma carta em que manifestam indignação e repúdio aos ataques de Bolsonaro ao processo eleitoral e pediram uma resposta do Congresso Nacional a essas ameaças.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.